Bom dia a todos. Esta é a 14ª sessão ordinária do ano 2022. Todos sejam bem-vindos a essa casa. Verificando o coro legal de um texto do membro legislativo municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Justificai a ausência dos colegas Renato Filho, João Miranda e do Dr. Igor, que está participando, me parece, de um congresso em Teresina. Informar os senhores a seguinte ordem do dia. Passar para o nosso assessor Tony, dar uma lida aí nas matérias.
Projeto de Lei número 017, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O prefeito municipal de Caxingó, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o mesmo sanciona a seguinte. Artigo 1º. Fica aberto ao orçamento da Seguridade Social do município crédito adicional especial no valor de R$ 199.391,00 para atender à programação constante ao anexo 1 e 2 desta lei. Artigo 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de superávit financeiro do exercício de 2021, em conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Federal 4.320/64. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a partir de 1º de agosto de 2022. Gabinete do Prefeito Municipal de Caxingó, estado do Piauí, em 20 de setembro de 2022. Projeto de Lei número 018, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O prefeito municipal de Caxingó, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o mesmo sanciona a seguinte. Artigo 1º. Fica aberto ao orçamento fiscal do município crédito adicional especial no valor de R$ 661.160,98 para atender à programação constante ao anexo 1 e 2 da presente lei. Artigo 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de superávit financeiro do exercício anterior, de conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Caxingó, estado do Piauí, em 20 de setembro de 2022. Projeto de Lei 019, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O Prefeito Municipal de Caxingó, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o mesmo sanciona a seguinte. Artigo 1º. Fica aberto ao orçamento fiscal do município crédito adicional especial no percentual de até 40% do valor dos precatórios do Fundef. Artigo 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de superávit financeiro de exercícios anteriores, em conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Federal 4.320/64. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Caxingó, estado do Piauí, em 20 de setembro de 2022. As matérias de lei, ora lidas e apresentadas em plenário, encontram-se disponíveis no grupo do WhatsApp da Câmara. Certo.
As matéria vão descer para as comissões. Cumprimentar também o, minha esposa Arabella, que presente. Nosso amigo Manuel Geró, ex-vereador desta casa, satisfação grande revê-lo e estar presente aqui na nossa sessão. Nosso grande amigo radialista Beleza e eleitor também, né, Beleza? Gratidão, Beleza. E também ao nosso amigo Cizé, que deu uma saidinha, mas também com certeza deve estar chegando. E não poderia de parabenizar todos os colegas. A gente sabe que todos nós passamos por uma eleição agora muito importante, né? Que é o destino tanto do nosso país como do nosso estado, e que nós fizemos parte, porque primeiro como eleitor, né, como cidadão, papel de cidadão, de eleitor, e de cabo eleitoral também, de vários políticos, que a maioria dos deputados que nós apoiamos aqui foram eleitos, né? Raros não foi, mas também estão de parabéns, porque a gente sabe que cada dia que passa a eleição está ficando mais difícil a gente se trabalhar. E não foi fácil, né? Para todos. E aproveitando também, gostaria de agradecer a todos os 304 votos ao deputado Evaldo, que foi o deputado que a gente representou e trabalhamos para ele, deputado estadual, que foi eleito também em último lugar, mas importante é estar entre os 30, né? Agradecer de todo o coração, tanto a minha esposa como a minha família, os nossos amigos, nossos cabos eleitorais e todos aqueles que nos receberam muito bem em suas casas. E também ao deputado Átila Filho, que obteve 312 votos. Só gratidão. A gente sabe que sempre, todo, acho que acontece com todos nós, sempre a gente espera mais, né, pelo trabalho de cada um, né? Mas eu acho que todos nós fomos vitoriosos. Que se existe coisa que está difícil hoje, e vai ficar mais ainda, é voto, né? Então, só gratidão a todos. E a palavra está facultada a qualquer um dos colegas que queira fazer uso da palavra.
Bom dia ao senhor presidente, ao nosso colega vereador, o povo nos assiste, pai Manel. Minhas palavras hoje são meia pouca. Quero, em primeiro lugar, agradecer o prefeito, agradecer meu amigo Pedro, todos os amigos que me ajudaram, não só financeiramente, mas moralmente, no acontecido que aconteceu agora, próximo à minha família. Companheiro Renatinho, seu pai, o pai Renato, foram as pessoas todas que me apoiaram, me ajudaram. Fico muito grato por isso, é um momento difícil, não tenho nem palavra para agradecer a todos. Muita gente diz assim, eu sei o que você está passando, mas só sabe quem realmente já sentiu. Quem não sentiu só imagina, não sabe. Não sabe um terço do que o outro passa. Então, eu quero agradecer ele, a secretária de administração, não podia deixar de falar o nome dela, o próprio secretário de saúde, apesar de ser uma pessoa que é meio batido, mas na hora que a coisa é certa, a gente tem que frisar. A secretária de administração, ela é uma pessoa que ela praticamente não... Talvez ninguém nem se dava muito bem. Nas antigas, era muito minha amiga, politicamente a gente teve que se afastar, mas foi uma pessoa que fez seu papel, foi lá em casa, mas ele para Renato, que eu acho que estava com um bom tempo que ele não andava, e dedicou todo o apoio, e fico muito grato, quero agradecer a todos. Mandaram a equipe da assistente social lá, no meu amigo Breno, né? Também bem, fico muito grato a todos por isso. Tem algumas coisas aqui que eu ainda quero falar, mas já passo a palavra para outro, por enquanto só isso.
A palavra continua facultada.
Bom dia, presidente, meu amigo Tony, amigos vereadores, beleza, seu Manuel Geral, meu amigo lá, o Elcio, grande secretária Arabella, que para mim você continua sendo uma grande secretária, viu, Arabella? Não vai, essa frase vai ser difícil de sair, até por conta de que para mim você foi um exemplo de secretária em Caxingó, de saúde. Meu amigo Cizé, quero aqui, meus amigos, também, como o presidente já falou, todos nós fomos cabo eleitoral de determinados candidatos. Lutamos, trabalhamos, tenho certeza que cada um aqui dos nossos candidatos teve voto. A gente sabe que não é fácil, até porque Caxingó hoje não está sendo fácil você conseguir voto, está sendo muito difícil. E essa agora foi pior, por conta que Caxingó teve candidato que eu nunca tinha ouvido nem falar no nome do candidato, teve voto em Caxingó. Teve voto em Caxingó. Mas quero parabenizar a todos pela garra, tenho certeza que cada um se empenhou. Quero aqui agradecer pelos 656 votos recebidos aqui dos caxingóenses pelo nosso deputado Flávio Nogueira, pelos 511 votos recebidos em Caxingó pelo deputado estadual Henrique Pires, deputado que eu apoiava. Ninguém sabe qual vai ser o destino daqui para frente, mas apoiava. E não sei como é que vai ser, mas quero agradecer. Agradecer ao nosso governador, eleito em primeiro turno, Rafael Fontelli, por ter tirado uma brilhante votação aqui em Caxingó, 2.328 votos, uma grande votação. Enfim, por que não agradecer todos os eleitores que votaram em deputados apoiados, seja pela situação e seja pela oposição, que eu tenho certeza que cada um de nós conseguimos voto para esse deputado pensando que coisas boas virão para nosso município. Meu muito obrigado a cada um de vocês, caxingóenses. Quero me solidarizar ao meu amigo Luiz Carlos aqui pelo acontecido nessa campanha. A gente sente muito, meu amigo Luiz Carlos, que é como você falou, só sabe quem passa. Às vezes eu estou sentindo o mesmo que você está sentindo, mas a dor é diferente do que está passando. A gente se coloca no lugar, até porque eu acredito que cada um de nós hoje já passou por alguma coisa parecida. Mas quero aqui, meu amigo, pedir força a Deus, a você, que você e sua família possam superar. Só Deus pode dar o conforto. E os amigos com a palavra de apoio. De apoio que é importante. Já com relação, meu amigo Luiz Carlos, com relação à secretária de administração, eu já não posso falar a mesma coisa. Posso que eu mude de ideia, mas nessa eleição, no cabo eleitoral, o Giovanni Calafate, que eu não era candidato, foi perseguido desde as primeiras horas de votação até o último minuto de eleição e ultrapassou ainda. Ultrapassou pela secretária de administração. Todo mundo sabe o que aconteceu, botei em redes sociais e saiu em todos os... Eu acredito que alguns blogs aí saiu que eu já vi. A perseguição que a secretária... Nem o próprio prefeito não me perseguiu do jeito que a secretária me perseguiu. Eu não sei o que está acontecendo com a secretária, que eu vejo a secretária mais empolgada do que o próprio prefeito. Eu sempre digo... Eu ainda não vi uma crítica no município do Caxingó depois que o Magno foi prefeito, de meter na lenda o Giovanni por isso, por aquilo, em redes sociais. Mas a secretária, saliente como ela é, inclusive no dia da eleição agora foi um, que ela não me aceitou ficar dentro do colégio, eu fui cumprimentando as pessoas, não me aceitou. Abordou um cidadão lá dizendo que eu tinha comprado o voto desse cidadão. Enquanto ela sabe da história, como foi que aconteceu, que a mãe do cidadão foi lá e disse... Mas mesmo assim, ela, para prodigicar o Giovanni, para tentar prodigicar, levou até o Buriti e fez a confusão do jeito que ela fez. Mas Deus é maior e Deus sabe, e a justiça está aí para dizer quem está certo e quem está errado. Também não me incomodo com isso, já estou acostumado com isso, com perseguição. Principalmente vindo da parte dela, viu, vereador Reginaldo? Também perseguiram meu pai. Carrinho do meu pai, guardado o dia inteiro na casa dele. Aí quando ele vai votar, inocentemente, até porque se ele soubesse com o meu irmão que era ilegal, jamais ele teria levado aquele pessoal que pediu o cara não ter parado logo em frente ao colégio onde estava a delegada Silmara. Que ela estava agindo aqui como delegada. E tinha uma segunda delegada também, que é a moça aqui, botada pelo secretário de saúde, para perseguir também o meu pai e meus irmãos, que é a atendente ali do posto de saúde. Mas foi para a delegacia, foi feito o que tinha que ser feito, a justiça vai fazer o que tem que ser feito, e acredito que ficou de mentirosa, porque caçaram um envolvimento no nome do meu irmão na justiça e não tem, não tinha, não, nem tinha e nem vai ter, por esses incompetentes e irresponsáveis que só vivem de perseguir, que nem o prefeito, que é o gestor, não faz esse tipo de imoralidade, esse tipo de molecagem que foi feito. Mas Deus é maior, deixa as coisas acontecer. Dizer, meus amigos, que eu acredito que nosso estado, nosso município só saiu fortalecido. O candidato do Pedro foi eleito, do Carlinho Maricota foi eleito, do Renatinho foi eleito, do Reginaldo, do Valdeci, o meu e do Luiz Carlos foram eleitos. O do prefeito foi eleito federal, estadual também, que é o mesmo de alguns meninos aí. Eu acredito que o pensamento nosso aqui é melhorar ainda mais em infraestrutura para o nosso município, tenho certeza disso. Por enquanto, essas são minhas palavras. Deixar a palavra agora a algum dos colegas que queira se manifestar. Por enquanto, só essa é a minha palavra.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Em nome do meu sogro ali, seu Mané Geró, ex-vereador, saúdo a todos aqui presentes. Senhor presidente, a gente vê, eu acho que ficou na história de Caxingó, quase todos os candidatos, né, apoiados pela liderança, foram eleitos. Alguns não foram, eu acho que em torno de 80% foram eleitos, né? Então, é como diz o companheiro Giovanni, só tem a trazer melhorias para o nosso município. Quero aqui saudar também, de forma triste, o companheiro Luiz Carlos, meu amigo, por tudo que ele passou. É muito difícil, vereador. E quero agradecer à população do nosso município, em geral, que acreditou no nosso chamado, no nosso trabalho, do nosso grupo, pelos 1.171 votos que foi dado ao deputado Márcio Menezes e 1.353 votos dado ao deputado Florentino, ficando na história de Caxingó, não com um deputado ter sido votado o tanto que ele foi votado. E, em especial, quero agradecer ao povo da minha região, que foi 233 votos para o estadual e 269 para o federal. Então, atingindo quase 50% da votação daquele lugar. Então, é muito boa a votação. Então, aliás, dos votos válidos, mais de 50%. E dizer, primeiro, Giovanni, eu não sei o que aconteceu entre no Caxingó, não adianta eu falar aqui de A ou B, porque eu não sei o que aconteceu, mas quero dizer que na minha região foi uma das eleições mais tranquilas que eu já vi, senhor presidente. O vereador João Miranda, companheiro, respeitou as regras, acho que ele teve em cada sessão uma vez, ou foi duas vezes no dia, respeitando, eu também fiz o mesmo, não transportei ninguém, fui de moto, fez eu vim lá e ia embora, o ex-prefeito Chico Barroso da mesma forma, então foi tudo tranquilo, tranquilo mesmo. Eu acho que a política é para ser feita assim, e a tendência vai ter que ser assim, o povo está sabendo, eu acho que a gente tiver de fazer, é fazer antes, não adianta querer fazer no dia, porque Eu acho que não vai mais a lugar nenhum, não, esse tipo de coisa. E só quero agradecer o povo, como eu falei, e a todos os que destacaram. Eu vi o destaque aí, como o próprio meu amigo Gil, o vereador Carlinhos Maricota, muito bem votado, deputado deles, o deputado do presidente, né? Só ele, como vereador, bem votado. Então, isso é que a gente faz os análises e vê para frente como vai ser a vida política de cada um. São essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos vereadores. Em nome da ex-secretária de Saúde, Arabella, eu saúdo a todos. Eu também, meu amigo, eu senti muito, viu, Luiz Carlos, a respeito daquele acontecido, né, aconteceu na sua residência. É uma perca muito grande, quando trata-se de uma família, né, perde um membro. Então, realmente, a gente fica muito sentido. E eu acredito, eu tiro por mim, todos os seus amigos também, sentido também por a perca do seu neto. Agora, a gente, eu agradeço também a população de Caxingó por 2.288 votos, 2.380 votos para o nosso governador eleito, né? 2.328 votos, aliás, para o nosso governador eleito, Rafael Fonteles. E 122 votos para o deputado Elias Isaías, que foi eleito e está agora, vai para o sexto mandato. Então, eu só tenho a agradecer o nosso povo de Caxingó, cada um que acreditou, né? No trabalho, meu trabalho e no trabalho do deputado Elias Isaías. Como você, Giovanni, e o Reginaldo terminou de frisar aqui, a respeito de cada um de nós que trabalhamos, batalhamos nesta eleição, você, como o seu presidente, você terminou de frisar aqui que não é fácil, não é fácil, entendeu? Mas graças a Deus que nossa equipe aqui de Caxingó, os vereadores, conseguiram cada um os seus objetivos, que foi eleger os deputados, tanto estaduais como federais. Eu acredito que Caxingó é quem vai ganhar bastante com esses nossos candidatos eleitos. A partir de janeiro, eles já assumem, né, a cadeira, tanto os deputados estaduais como federais e os governadores. E a gente vai ver aí. Eu acredito que cada um de nós vamos conversar com eles para trazer algum recurso, algum benefício aqui para o nosso município, que precisa muito, precisa muito. Então, foi muito bom, né, a gente eleger nossos deputados. Tanto foi bom para nós que vamos trazer mais recursos nos nossos municípios. Então, eu só tenho que agradecer também todos os eleitores, todos aqueles que acreditaram no nosso, votar em nossos deputados. Muito obrigado.
Antes de voltar a facultar novamente a palavra, queria dizer que o nosso colega Luiz Carlos, que a gente sente muito o acontecido, muito triste, e entregar nas mãos de Deus, né? É uma coisa que só Deus pode confortar a gente. E principalmente vocês da família. E também nesse mês de setembro, nós tivemos também a perda de um parente meu, de um vizinho nosso e de um ex-vereador também dessa casa aqui, né? O Manuel Pontes. Chegou a falecer também, uma perda muito grande. Manel tinha aquela maneira de fazer sua política, de trabalhar. Pessoa muito querida na região, não só do Caxingó, de vários outros municípios. Inclusive Buriti dos Lopes também, que ele foi candidato lá uma vez e chegou até a perder uma eleição, pelo incrível que pareça, por um voto. Né? Deixar registrado nessa casa também aqui. A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, todos aqui que estão nos assistindo. Também aqui minhas palavras aqui ao meu amigo Luiz Carlos, que a gente convive ali nas Cajazeiras, ali todo mundo é vizinho, todo mundo é família. Queria deixar aqui meu abraço aqui muito forte aqui a você e toda a sua família, que eu acho que nós dois, eu acho que nunca tivemos assim nada de desavença, graças a Deus, até agora não tivemos, e é porque nós somos oposição, não quer dizer que a gente vai ter desavença de jeito nenhum. E naquele momento que você passou, você e sua família, e também a gente que mora perto e é parente, quero dizer para você que a gente, eu digo por mim, que eu não estive junto com você, dando aquela força, não foi só naquele momento, não. Eu estou aqui, você pode contar comigo, não só na tristeza, mas na alegria também, viu? E eu estou aqui porque deve é, porque a gente é oposição, mas a gente trabalha junto, a gente conversa, e o que você tiver de falar, de precisar de uma ajuda minha, eu estou aqui para ajudar, porque até na eleição de deputado, de governo, eu fiquei besta com a votação que o companheiro Luiz Carlos conseguiu na nossa região, porque eu acho que ele não merecia aquilo, não. Por o que ele faz, todo mundo, que eu estou no dia a dia com ele, ele está na luta, por o que ele faz, eu acho que eu esperava mais. E eu acho que você não merecia essa votação que teve lá, não. E eu sinto muito, mas eu acredito que essa votação para deputado foi um negócio tão esquisito, bagunça, deputado para todo lado. Tem voto até para aquele padre Kelmo, né, que ninguém sabe nem quem é. A gente fica besta. E eu fico aqui, quero dizer para você que você pode contar comigo, não só naquele momento difícil, você pode contar comigo quando precisar, que eu sei da sua luta, eu sei do seu trabalho como vereador e como cidadão mesmo normal. E também eu quero aqui agradecer a cada um que depositou o voto no nosso deputado Mário Menezes e Florentino na minha região. Florentino teve 300 votos na minha região e Mário Menezes teve 273 votos. Como o companheiro Reginaldo já falou, no município todo, né, Mário teve 1.171 e Florentino teve 1.353. Eu quero agradecer a cada caxingoense, a cada um da minha região e pela votação, né, que a gente teve aqui, que teve lá também, foi muito boa. Eu quero aqui só agradecer a cada um dos caxingoenses que depositaram esse voto no nosso deputado. E ao meu amigo Luiz Carlos aqui, um abraço forte, quero dizer para você que você pode contar comigo, viu? Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Um bom dia a todos. Quero saudar a todos em nome do meu amigo lá de Cocal, Valdir Amaro. Em relação ao Luiz Carlos, pude presenciar um pouco do sofrimento. Tive lá, não tive coragem de ir mais cedo. Quem tem filho da idade do neto dele sabe o peso que ele passou. Nosso amigo Manuel Ponte, infelizmente, Deus levou, num momento meio complexo também, o ex-vereador dessa casa, inclusive tive o prazer de ser vereador junto com ele, de 2012 a 2016. E é assim a vida, né? Que Deus conforte o coração de todas as famílias. Em relação à política, quero aqui agradecer a toda a população de Caxingó pelos votos obtidos que a gente teve. Todas as regiões, o deputado federal, doutor Marquinhos, obteve 190 votos. Nosso deputado estadual, em parceria com nosso amigo Gil, 541. Isso me deixou muito satisfeito. E a política é isso, apesar das picuinhas que aconteceram, dos maus entendidos, mas essa passou, vamos partir para a próxima. E muito obrigado a todos pela atenção.
A palavra continua facultada.
De novo, um bom dia. É só frisando aqui alguns fatos, já foi um momento de agradecimento e tudo. Agora, uns fatos inusitantes que a gente vê que está acontecendo no nosso município, presidente. É, aquela reta escarradeira que a gente vê ali de trás do centro de saúde, do hospital, hoje eu passei ali olhando, ela está sem as duas rodas traseiras. Eu fui informado que ela foi para o Murici dos Portela. Então, eu sei que todas as cidades, elas entram numa parceria entre si para ajudar uma a outra. Agora, sucatear o bem de uns para levantar outros, eu acho que está fora do padrão do município, está fora de cogitação uma história dessa. É, e também frisar outro fato que eu fiquei sabendo, eu quero até perguntar ao meu amigo Reginaldo se isso aconteceu, que na segunda-feira, terça, por aí, não sei, bem o dia, ele pediu um carro para levar uma pessoa e disseram que não tinha motorista. Botaram o meu amigo Antônio Leal para ir com essa pessoa e esse carro foi preso na polícia rodoviária. Foi preciso chamar o Sérgio em Buriti do Lopes para ir resgatar o carro, porque o rapaz que foi dirigindo não tinha carteira. E isso não é para acontecer no nosso município, nem no município de seu ninguém. Botar uma pessoa que não está adequada para dirigir um automóvel, porque todo mundo sabe que vale a documento. Se você pode ser o melhor motorista do mundo, mas se não tiver carteira, ele não está adequado dirigir um transporte. Se for o transporte dele, não, porque é dele, ele pode fazer o que quiser. Mas o transporte público, ele é do povo. O prefeito, você sabe que ele só é um roqueiro por uma temporada. Logo, ele vai sair, vai entrar outro e vai continuar o município e o povo do mesmo jeito. Então, eu quero que você me frise bem essa história. Obrigado.
É, companheiro Luiz Carlos, eu me surpreendi dessa história. Realmente, quando a mulher adoeceu lá, até o Renatinho me mandou um áudio, isso quase 11 horas da noite. Aí eu me retornei para ele, aí ele não viu mais. Aí depois ela entrou em contato comigo, isso 11h30 da noite, para aí sim. Aí eu perguntei se ela aguentava vir de moto até na beira do rio, ela disse que aguentava. Aí eu mandei o meu menino pegar ela na moto, com outra pessoa trazendo ela no meio, que era próximo lá ao rio. E quando eu liguei para cá, os dois carros estavam para Parnaíba, realmente. O motorista de plantão e o reserva. E o meu amigo Antônio Leal disse que ia pegar na beira do rio. Ele disse, cara, vem pegar ela pelo menos para o hospital, que ela estava sentindo muitas dores. Mas eu me surpreendi, até já conversei com a própria mulher a respeito de um medicamento. E ela não me frisou se isso aconteceu. Mas eu vou procurar me informar. Se isso é verdade, nem a própria mulher que foi na noite. Eu pensei que ela tinha sido feita do jeito que eu conversei. Venha pegar na beira do rio, que levemente para o hospital. Porque estando aqui é outra coisa, né? Já resolvia. Agora, se você está dizendo isso, eu não posso lhe informar. Se tiver acontecido, está errado. Eu não concordo com esse tipo de coisa, mas se bem você me falar, eu vou procurar saber disso do prefeito e do secretário, se realmente isso aconteceu.
É, companheiro Reginaldo, depois eu soube dessa história que esse fato aconteceu. Eu até digo, talvez o prefeito, o secretário não tenha nem culpa, porque de noite tem um motorista de plantão, é claro que não vão ter todos, mas é hora dos amigos, que é aliado do prefeito, juntar a mão e correr para cima. Porque eu tenho certeza que todos os prefeitos de qualquer uma cidade, ele tem um passa, uma pessoa que pode ser qualquer hora do dia ou da noite, ele diga, eu vou fazer e resolver isso aqui para você. Então, eu não sei, eu fui informado que aconteceu. Mas se uma história dessa, se vai preso de ida, não sei se foi de ida ou foi de volta, sei que eu soube que o carro ficou preso na polícia rodoviária e foi preciso ir chamar o Sérgio em Buriti, porque tinha carteira para poder tirar o carro.
Respondendo, senhor presidente, só...
Pois não.
Eu acho um pouco improvável isso ter acontecido, vereador. Não estou dizendo que é mentira sua, não. Até porque... Se aconteceu e ela estava passando mal, eu acho que ele podia ter saído com ela aqui, mas já entrar em contato com esse motorista que estava em Parnaíba para vir encontrar, né? Vai subindo. Tudo bem, eu acho que poderia fazer isso. Mas agora entrar já lá na BR já é outra história. Agora, sair daqui, vai indo, para enquanto aqui para Jacobina, para ir adiantando, tudo bem. Mas esse tipo de coisa, eu não concordo, até porque ele não é motorista, né? Ele é um vigia, que ele estava de plantão, quando eu liguei para o posto de saúde, ele foi que atendeu. Mas é como ele disse, se tiver acontecido, eu lhe falo a verdade, só que eu estou, você me pegou de surpresa, eu não sabia disso aí, não.
Um bom dia a todos. Entrando no assunto de vocês, apesar de ser até um assunto do interesse da gente, eu soube desse assunto e perguntei diretamente ao Antônio Leal. Ele me confirmou que foi desse jeito mesmo. Eu procurou o motorista de plantão, estava ausente, estava para Parnaíba, de plantão. E o de reserva não estava presente, então ele foi obrigado a levar essa pessoa a pedido do vereador Reginaldo Silva. Antônio Leal me disse isso, entendeu? E aconteceu esse episódio mesmo, de fato, que não é de se estranhar. A saúde aí está acontecendo essas coisas mesmo. Eu confirmo que aconteceu, viu?
Scarro.
Eu até não sou contra o rapaz que foi, não, porque passava uma vida, a gente vai sem carteira. O que eu sou contra é a organização. Tem que ter um motorista de plantão, tem que ter um motorista de reserva, tem que ter um amigo para resolver quando esses dois motoristas não tiver. Qualquer administração tem que ter isso. Porque eu lhe digo bem que sim, olha, na época que o Osto era prefeito, eu acho que nem o Osto não, estou mentindo, na época da Hermenegilda, tinha uma ambulância grande, sei que você se lembra, secretário, uma ambulância zona, que era bem grandona, que era até uma bicha da FIT, e um dia eu vi uma pessoa bem ali no hospital, quase morrendo, tinha que levar imediatamente para Parnaíba. Procuraram a todo custo um motorista que tivesse a carteira D, porque é um carro grande, ninguém tinha. Aí a Elisalva me chamou, Luiz Carlos, tu não tem não? Disse assim, eu não tenho não, mas se for para salvar a vida dessa pessoa, eu perdo a minha carteira, faço qualquer coisa. E entrei dentro da ambulância, botei ela no carro e fui para Parnaíba. Graças a Deus, fui rindo, fui parado, mas isso é uma coincidência. Agora, realmente, sem carteira de jeito nenhum, aí já fica mais complicado. Tiro o chapéu para o meu amigo Antônio Leal, porque a intenção dele foi justa, foi boa, de salvar a vida de uma pessoa que estava precisando de atendimento. Agora, o que não é certo, é isso que você sabe que não é.
Giovanni.
Bom dia mais uma vez, meus amigos. É interessante, essas coisas acontecem. E, colega Reginaldo, a secretária de administração não sabe, não divulga nada. Ela está preocupada mais em atrapalhar, prejudicar um cidadão, exemplo, como meu pai, que tem um carrinho, que botou juntamente com a secretária, do atual secretário ali do posto de saúde, para perseguir o carro do meu pai quando ele veio votar até o colégio. A secretária parece que está esquecendo dos carros do município, que os carros do município estão sendo pegos agora até em motel, os carros da saúde. Mas está tudo calado. A secretária não fala nada, até porque para mim agora, eu vou chamar ela sempre de delegada. Porque ela está esquecendo, mexendo com as pessoas que querem trabalhar, e esquecendo as obrigações dela, que é fiscalizar, trabalhar, deixando. Eu acho que você sabe dessa história, que os carros da saúde do Castigó estão sendo pegos até em motel. Até em motel. Mas que a secretária deve estar esquecendo, preocupada mais com política do que com as próprias obrigações dela. Infelizmente. Esse fato aconteceu no Castigó e todos estão sabendo dessa situação. Mas a secretária, como de administração, ela pode até botar uma nota dizendo agora, como ela botou sobre umas bombas, mas a secretaria de administração não tem nada a ver, até porque todo mundo sabe que a mãe das secretarias é a secretaria de administração. Infelizmente. Espero até que meu amigo se manifeste para saber se você está sabendo dessa história desse carro do município no motel. Também com relação, meus amigos, a uma situação que está acontecendo, eu não iria nem falar. Mas eu acredito que o Valdeci, o Reginaldo, o Renatinho, o Carlinhos, Pedro, quero parabenizar, também lhe agradecer pelas palavras de força da secretária também, que me ligou, mandou mensagem. Todo mundo sabe que eu também fui perseguido não só aqui no nosso município, como de Buriti até a entrada de Bom Princípio. Com minha irmã, como eu fiz até um vídeo, minhas duas irmãs e minha mulher indo para Parnaíba, ver a casa da minha sogra, que estava há 3 dias fechada, e eu tinha que ir. Eu fui, um veículo me acompanhou de Buriti, eu não sei se já estava vindo, desde Caxingó, e de Buriti, esse carro começou a me acompanhar, começou a me seguir, eu parei 2 vezes e esse carro parava do meu lado, em alta velocidade, e eu também em alta velocidade, parava para ver se esse carro passava, o carro parava da minha frente. Tomei a decisão, vou seguir. Quando chegou na entrada de Bom Princípio, eu resolvi parar de novo. Quando eu resolvi parar, o carro para na minha frente de novo. Eu digo, ou é ladrão, ou não sei o que está acontecendo, é bandido. Não sabia o carro com os vidros fechados, não sabia quem que era, como eu não sei até agora. Peguei, parei, consegui, passei, segui em frente de novo. Esse carro passou por mim em alta velocidade de novo, depois da entrada de Bom Princípio. Quando ele passou em alta velocidade, que ele fez o jeito de parar na minha frente, eu rodei, pisei no freio do carro, rodei, fiz uma curva e entrei sentido Bom Princípio. Ninguém tem medo de morrer, não. O cara que dizer que não tem medo de morrer, ele está mentindo, que a gente tem medo sim. E nesse dia eu fiquei com medo de matar minha mulher e minhas duas irmãs. Que quando eu fiz a curva sentido Bom Princípio, o carro andou com 2 pneus levantados, em alta velocidade, e esse pessoal me apavorado dentro desse carro. Você sabe onde é que eu fui parar? Num local chamado Salgadinho. Não sei se você sabe, Carlinhos. Que dá acesso a uma estrada para Buriti, voltando para Buriti. Nem para Parnaíba, mas não voltei. Não voltei. As mulheres fizeram eu parar lá, cheguei lá, peguei um wi-fi de uma pessoa lá, mandei mensagem para o pessoal que estava acontecendo isso para minha família, para tranquilizar, e voltei para Buriti, não voltei mais para Parnaíba. O que eu fiz? Fretei um táxi e mandei minhas duas irmãs para Parnaíba, que teriam que dormir em casa. Teriam que dormir em casa. Infelizmente, não sei quem era, fiz um vídeo, era, se não me engano, 6:30 da tarde, 7 horas, relatando o acontecido, mas até agora não se manifestaram. Eu vou, como eu já disse, vou fazer uma denúncia na Polícia Federal. Não tenho como dizer que carro, de quem era o carro, porque infelizmente na hora do nervoso não teve como filmar e nem como tirar foto. Mas tenho minha mulher e minhas duas irmãs, e tenho certeza que se a polícia pedir as imagens do rapaz do posto de gasolina, como ele me disse que pode, se a polícia for, ele entrega, tenho certeza que vai saber. Mas graças a Deus está todo mundo bem. E vamos para frente. A gente tem que se acostumar. Infelizmente, a política do Caxingó virou um campo de guerra. Um campo de guerra. Outro assunto, meu amigo presidente, que eu sei que você é um cara da cabeça no lugar, como todos os outros colegas aqui, e vão pensar o mesmo pensamento. Nós estamos aí com um calçamento pedido há vários anos já pela oposição, pelo ex-gestor. Esse calçamento é para começar a fazer agora. Estão começando a chegar material. Eu preferia ouvir da boca do prefeito. Eu preferia ouvir, até porque eu acredito que o prefeito não é doido. Porque na porta do Giovanni tem asfalto. Na porta do meu amigo Pedro não tem. Mas eu tenho certeza que não tem tanta poeira como tem no povoado Bom Jesus. Na casa do Luiz Carlos tem calçamento. Casa do meu amigo Valdeci tem calçamento, na sua casa também tem, e na casa do colega Renatinho e colega Carlinho. E eu não entendo por que os aliados, alguns aliados do prefeito, nem o prefeito eu não estou vendo se manifestar tanto em querer proibir um calçamento tão importante para uma comunidade daquela, Bom Jesus, onde está sendo feito em todas as comunidades, segundo os aliados do prefeito. Que é como eu estou falando, eu já falei. Parece que aqui os aliados estão tendo mais palavra, mais voz do que o próprio prefeito, que eu não vejo o prefeito se manifestar. Tanto como eu estou vendo, puxa saco. Pessoa puxa saco irresponsável, porque quando eu vejo que o cabo quer prejudicar uma comunidade daquela, com a obra daquela, para mim é irresponsável. O prefeito ainda não me disse, eu precisaria ouvir da boca do prefeito. Giovanni, eu não quero que faça esse calçamento. Eu não sei se é do seu conhecimento, vereador Reginaldo, que o prefeito está querendo proibir uma obra do governo, pedido pela oposição, em uma comunidade tão importante que eu tenho certeza que vai beneficiar e o povo vai agradecer e muito, até porque não muda a situação de voto. Quem vota no Magno continua votando no Magno, quem vota no Oeste continua votando no Oeste. E o que vai ser beneficiado ali é a população. É a população. E que se não for feito ou ter uma embargação judicial, vai ter. Vai ser brigado na justiça, vai dar direito a quem tem, mas quem vai ser prejudicado é a população, vereador Reginaldo. E eu acredito que os colegas, cada um de vocês, pensa da minha mesma forma. É fazer. Seja do lado A ou do lado B, a população vai agradecer. É bom para todos nós. É bom para o prefeito, que ele pode levar o dele e fazer em outro local. Mas se está querendo fazer tanto esse calçamento lá, peça um asfalto, vai jogar em cima do calçamento. Mas o calçamento já está bom. Tiro de lá, como se o dele tivesse vindo primeiro, nós tirava de lá e botava em outra comunidade. E bota em outra comunidade, que tem tanta comunidade aí precisando. E eu não vejo essa confusão, eu não vejo, não é para ser essa confusão. É como ele disse, o prefeito, eu não tive a oportunidade de ouvir da boca do prefeito, Giovanni, eu não quero que faça, até porque não é doido para ser contra a população. E se ele fizer isso, vai ser contra a população. Vai ser contra a população. É, se o meu amigo Reginaldo até estiver sabendo dessa história, eu até agradeço que você possa me dar uma posição com relação a isso. São essas minhas palavras por enquanto, meus amigos.
É, antes de eu passar para o colega Reginaldo, queria só dizer aqui que eu vi o comentário do colega Luiz Carlos sobre os pneus da reta. É, concordo com você, se for a história verídica de estar lá, ter tirado os pneus da reta para mandar lá para o Murici ou para Caraúba, concordo com você. Acredito que deve ter parcerias, deve existir parcerias, mas não tirando pneu de transporte A, B ou C. É, a máquina, ou caçamba, ou um carro, ou um pipa. Acredito que é bom essas parcerias, esse tipo de parceria com as cidades vizinhas. Até que isso daí mostra muita maturidade e é bom, é bom. Porque quando um tiver com problema, o outro pode tirar do prego, né? Agora, tirar pneu de uma que já está no prego para mandar para outra cidade, eu também não concordo, não. Entendeu? E quanto ao calçamento do Bom Jesus, Giovanni? Até onde eu sei, o prefeito está com um projeto na Caixa Econômica aprovado, foi feita licitação para a mesma localidade. O negócio está tão bom hoje, gente, que uma localidade como Bom Jesus está tendo dois projetos de calçamento ao mesmo tempo. Isso é que eu queria que a população colocasse na cabeça e ver quem realmente está trazendo as coisas e tudo. E quando se chega numa eleição, é essas confusões, cada eleição piorando, né? Agora, o que eu fiquei mais surpreso, que eu não sabia, pelo que pareça, não sei se é porque eu moro mais distante acolá e não tenho tempo para estar muito aqui no Caxingó atrás de conversa, e era sobre esse transporte no motel. É verídico? Isso é caso de uma denúncia. Se for verdadeiro um negócio desse, é triste. Porque eu me recordo muito, lá atrás, a minha mulher era secretária de saúde, e a gente tinha uma casa lá em Parnaíba. Tem ainda, graças a Deus, mas é em outro lugar agora. Era na Dr. João Silva Filho. E um dia eu fui numa viagem particular comprar remédio lá para a saúde lá, e fui acompanhando a Arabella. E a gente foi almoçar, que também a gente tem direito de almoçar. Chega a hora de meio-dia, qualquer um sente fome, nesse dia a gente foi almoçar em casa. E o carro lá da saúde estava lá encostado para a gente almoçar em casa. A demora foi pouca. Pessoas que hoje estão com vocês tiraram a foto, estamparam nas redes sociais. E não era nada demais, apenas a gente estava almoçando em casa. Saímos daqui 10 para 11 horas e compramos remédio, almoçamos e à tarde retornamos. Mas de motel, sabia ainda não. Se for verídico, é errado, tem que ser punido. É inadmissível um negócio desse. Entendeu? É porque um negócio desse aí, pelo amor de Deus, é triste. Entendeu? Não é, tá errado, não é para acontecer, não pode acontecer. E não existe um negócio desse. Pois não, Reginaldo?
Sim, senhor presidente. Desculpe. É, respondendo pelo Giovanni, a respeito, eu digo como Pedro, eu moro aqui próximo, do outro lado do rio, mas às vezes eu venho um dia na semana aqui e eu acho que eu estou meio desatualizado, porque não estou sabendo de nada, vereador. Agora, eu discordo de você bem aí, que parece que você está achando todos os defeitos para jogar na secretária. É, nós sabemos que a administração é a mãe de todas, mas lá na saúde tem um gestor. Ela tem também, como ela vai saber, mas não pode pegar e culpar ela diretamente. Então, está errado esse problema aí do motel, se for verdade, que eu também não sabia. Está errado isso aí, você sabe que eu sempre cobrei esse tipo de atitude, se tiver acontecido é errado. Ele, se chegou aos ouvidos errado do prefeito, como você disse, todo mundo está sabendo. É, com certeza ele já sabe, se for verdade. É, mas às vezes, só lhe dar um exemplo, às vezes acontece uma coisa de dentro da nossa casa e nós dentro de casa somos derradeiros a saber. Você sabe disso? Às vezes todo mundo sabe e a gente dentro de casa não sabe. Então, mas se ele sabe, com certeza deve tomar providência. É como esse do transporte do meu amigo Tom Leal. Ele teve a razão de socorrer a menina, mas poderia ter me dito que, graças a Deus, tem um carteiro e eu tinha de deixar ela. Como vim de menino veio já até a beira do rio, tinha dado para me resolver o problema. Rapaz, não tem motorista. Eu tinha ido no carro, sem problema. Viu? E que em carros do município em si, eu não gosto nem de andar pegando, não. Vereador Luiz Carlos, dificilmente eu pego, só sou num ato desse aí, mas no carro do município é muito difícil eu andar pegando. Mas nessas horas a gente faz, às vezes até o que não é compete a gente faz. E a respeito do calçamento, idêntica às palavras que o Pedro Brito falou, o que eu estou sabendo é isso. O prefeito também já tinha feito essa emenda já para o calçamento de Bom Jesus, o qual ele gastou bastante lá no bueiro para poder a empresa adequar, que você sabe que foi dada a melhorada ali naquele bueiro perto da oficina do Pio, para que aquela avenida. Então, agora apareceu essa outra emenda. Mas eu acho, se a população tem algumas ruas, se é dentro do povoado, não pode tirar para outro povoado, eu acho que quem vai ganhar tudo isso aí é a comunidade, que tem como resolver e ser calçado o povoado todo. Que pelo que eu vi o prefeito falando agora um dia desse a respeito disso, mas eu nem sabia que estava tanto assim, era tentando resolver para que fosse calçado o Bom Jesus todo, dentro do Bom Jesus, que tem a outra parte ali, tudo é ruas. Então eu acredito que eles vão tentar resolver o máximo que puder. E o que me surpreende, companheiro Giovanni, que na época você fazia parte da outra gestão, não vou lhe dizer que você compactuava desse tipo de coisa, mas três emendas nossas da época, que não era o vereador Renatinho, era o Renato Escarrazeira, e o prefeito Austin não concedeu, não liberou para ser feita no nosso município. E eu me lembro, me recordo de um calçamento, foi vereador Valdeci, na comunidade Curralim. O prefeito Austin não deixou acontecer isso, que fizesse. E conhecendo o Magno, eu acredito que ele jamais ia proibir uma obra dessa que só tem a beneficiar. E até porque ele se favoreceu, hoje pode dizer que ele se favoreceu, de algumas atitudes do ex-prefeito, que hoje está aí pegando o nome da população, por isso, por algumas atitudes. Então, é o espelho que fica para todos nós que somos políticos, é as atitudes de algumas do passado que servem para que nós não cometamos, porque o povo está aí para julgar. Concorda, senhor presidente? Eu acho que fica aí bem claro e cabe a ele, né, como gestor, mas eu acredito que jamais ele tenha a ideia e essa preocupação, eu acredito que não vai existir no povoado Bom Jesus, não é entrando aqui na área do meu amigo Valdeci, que é onde ele mora, né, que ele deve explicar mais e conhecer o caso, que eu não conheço tanto, né, só ouvi falar. Só minhas palavras, senhor presidente.
Concordo e cobro e não entendo e vejo isso com tristeza, de entra prefeito e sai prefeito, com essas picuinhas que nosso município não cresce. Não é à toa que o Ceará está há 30 anos na frente do nosso Piauí. Porque termina a eleição dia 2 de outubro, a partir do dia 3, os políticos já estão trabalhando em torno do Estado e não de cada um. Entendeu? Mas aqui ainda, infelizmente, acontece. Aqui em outra cidade vizinha, ainda tem essa política do tempo do passado ainda, que não acrescenta nada. Pois não, Giovanni.
Colega Reginaldo, você falou em três emendas que veio o ex-prefeito não aceitou, é isso? Eu lembro muito bem da do Valdeci, mas eu acredito que o vereador Valdeci é para saber disso, eu acredito que esse projeto também, ele o Orson já tinha feito, aí você foi, o Valdeci, eu estou sabendo mais ou menos dessa forma, que você fez em cima do ex-prefeito e prevaleceu a do ex-prefeito que tinha feito o projeto primeiro. Com relação a Bom Jesus, colega Reginaldo, o prefeito sabia que desde 2019 que nós tínhamos feito esse projeto lá para Bom Jesus, desde 2019. Foi licitado, ele sabia que tinha sido licitado, fizemos o possível para começar antes da eleição, mas infelizmente por conta de tanta picuinha, de tanta história, não teve como dar início. E o prefeito sabia que tinha sido licitado desde 2019 que esse projeto estava feito, e o prefeito ainda foi lá e fez em cima do nosso projeto, podendo ter levado para outra comunidade, porque é bom para ele. É bom e principalmente para a comunidade. É como você acabou de falar, eu também acredito que não vai ter interferência com relação em servir uma obra que serve para a comunidade. Não vai ser. E a nossa intenção aqui, sobre a minha opinião e de algum do grupo, que se o do prefeito, mesmo ele tendo feito em cima do nosso, tem saído a licitação primeiro e tem vindo a ordem de serviço para começar, nós iríamos tirar o nosso e botar em outro lugar sem nenhum problema. Mas o nosso foi feita a licitação, o projeto primeiro, a licitação primeiro e tudo preparado para começar. E o prefeito, mesmo sabendo, por conta de ser gestor, foi lá e fez o projeto dele, licitado, não sei se já está licitado, fiquei sabendo que foi essa semana, ou vai ser, não sei, para tentar atrapalhar, então, negócio de político, seria importante que a política não atrapalhasse a comunidade, e eu tenho certeza que a comunidade vai ficar agradecida por essa obra, seja do lado do prefeito ou seja do lado do ex-prefeito. O que nós queremos é isso, é pacificação, é que seja de um lado ou do outro que beneficie, que venha e beneficie realmente a população. É o que eu estou torcendo e eu tenho certeza que os colegas também. E com relação ao caso aí do carro, só dando um lembretezinho aqui, depois, meu amigo, só pergunto o que foi que aconteceu com relação ao carro, que foi, segundo a gente foi informado, que foi pego em um motel, e o que foi que aconteceu, eu acredito que vão lhe explicar a situação. Como foi que aconteceu? E também concordo com você. Às vezes tem coisa dentro da casa da gente que a gente é o último que sabe. Pessoal, um bom final de semana a todos. Um bom dia. Agradecer a presença de cada um de vocês mais uma vez. Bom dia.
Vontade, Rosa.
Vamos falar aqui a questão do Paralepipas, que é o calçamento, né? Que quando chega uma obra dessa para qualquer comunidade que seja, com certeza quem ganha é a comunidade. Desenvolve, valoriza o imóvel e as pessoas param de sofrer com tanta lama ou poeira. O que aconteceu comigo lá no Corralinhos, está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo com você ali no Bom Jesus. Quando a empresa chegou para fazer o calçamento no Corralinhos, disseram que já tinha um projeto. Aí não deixaram eu botar o calçamento naquela rua. Fizeram o calçamento, certo? Onde o calçamento parou, aí foi que eu continuei. Mas para isso eu tive que pegar o projeto, levar de volta, modificar algumas coisas no projeto. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que eu ou outro que estava botando o calçamento na minha frente ia sofrer as consequências depois. Né? Como eu tenho conhecimento dessas consequências, que a fiscalização chega, bate em cima, né? Que ela fiscaliza através do projeto que quem deu entrada lá na Secretaria em Teresina. Eles pegam lá e vêm para o município para fiscalizar a obra. Certo? E aí vai e coincide em ter dois projetos e só uma obra na rua, com dois projetos. Então, um dos dois vai pagar, né? O Ministério Público vem fazer a fiscalização e a PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, vem fazer a fiscalização, sim. Eu quero dizer também que um calçamento desse daí, uma empresa tem 5 anos de garantia, dá garantia de 5 anos. Qualquer danos que tiver, buracos, essas coisas que tiver no calçamento, a empresa tem direito de vir e fazer o reparo. Você lembra que lá no Corralinhos, aquela parte que eu peguei até chegar na casa do Susan Deco lá, que é o trecho que mais passa água. Toda vez que abriu o inverno, que abriu um buraco, eu ligava para o Gesso, o engenheiro da empresa, e ele vinha e consertava. Então, ali no Bom Jesus, não pode ser diferente, não. Faça o calçamento na rua, e um dos dois leva o projeto. O que vocês vão modificar nesse projeto? Como o projeto já é para dentro da comunidade, pode ser em qualquer outra rua, desde que você vá lá e mude o nome da rua que vai ser feito esse calçamento. Entendeu? É isso que tem que ser feito, um dos dois. Está entendendo? É um dos dois. Então, não tem dificuldade com isso, não, gente. Ir lá, modificar, olha, agora o calçamento vai ser feito nessa rua aqui, mas é dentro da mesma comunidade. Não tem dificuldade nenhuma. Entendeu? Eu tenho algumas obras aí também para trazer aqui para o nosso Caxingó. É, como nós estávamos nessa correia da eleição, o governo parou, né? Mas agora, como o governo foi eleito, mas a outra governadora que está lá, a gente vai começar a cobrar de novo. E vamos trabalhar pelo nosso município. Não vamos deixar de construir, de fazer obras no nosso município, não, por causa dessas que vocês chamaram de picuinha aí. Não, vamos trazer obras. Para isso foi que nós trabalhamos, para eleger os nossos deputados. Vamos correr atrás, vamos correr, que vai gerar renda, vai gerar emprego, certo? Vai desenvolver o nosso município. Está entendendo? É isso que nós temos que correr atrás. Não é ficar um brigando com o outro, não, gente. Nós viemos para essa casa aqui, foi para isso, para aprovar os projetos, para correr atrás de benefícios do nosso município. Entendeu? Vamos correr atrás dos nossos objetivos. Muito obrigado.
Muito bem. Luiz Carlos.
Frisando aqui, a respeito desse calçamento, o rapaz que ganhou a licitação lá, que é o que está começando, é um cara que é até muito meu amigo. Essa licitação foi em junho e ele me disse que está tudo pronto, Rai, segunda-feira, Rai, quer começar e botar para fazer e terminar, que ele é um cara competente com as coisas dele, ele faz bem rápido. E frisando também a respeito dessas cobranças, quero avisar que não é uma crítica. É uma coisa que é o lugar que todo mundo sabe, nós vereadores temos esse papel de cobrar, sei, o gestor nem está sabendo o que está acontecendo, porque ninguém sabe, como o companheiro Reginaldo falou, dentro da casa da gente acontece coisa que o derradeiro, quem sabe, é a gente. Então, pode que alguma das coisas, o prefeito esteja nem sabendo a respeito desses carros em motel, desses motoristas sem carteira. Então, mas é hora da gente cobrar para que as coisas fiquem informadas e siga por o caminho certo, para que as coisas aconteça e ande de um jeito certo. E também esse calçamento é a população que tem a ganhar, porque se o do prefeito está no mesmo lugar,
que custa qualquer um mudar para outro, na mesma comunidade, como do companheiro Valdeci, e só aumentar para frente, só tem a ganhar a população. Que bom que tem muita gente brigando e lutando por essas coisas.
Até
as palavras são essas.
Até porque quem elege nós que estamos aqui é o povo. E aqui nós estamos sendo representantes do povo. É. Então, a crítica, não adianta prefeito se zangar, nem nada, não. É. Sem mais, para o momento, desejo a todos aqui presentes um ótimo final de semana e uma boa semana.